Você falou que as empresas elas estão até temerosas em fazer investimentos, né? Mas a gente ouve muitas empresas falando que estão com dificuldades de abrir porque não tem crédito, não precisam de dinheiro. Como que o governo pode resolver esse problema? Como que ele pode oferecer esse crédito de forma mais barata?
Olha, o governo tem que oferecer o crédito, tem que dar a garantia, do crédito, porque você imagina o seguinte, o governo diz o seguinte, eu estou liberando dinheiro para os bancos emprestarem. Não vai acontecer, porque o banco não vai emprestar para uma empresa que ele acha que não vai ser viável. Então, você imagina, eu chego lá num restaurante, vai pedir dinheiro emprestado no banco, você está fechado. Quando é que você vai abrir? Não sei. Não, não vai ter crédito. Então, a garantia, e se o banco começar, se os bancos privados e públicos começarem a dar crédito sem garantias, o que vai acontecer é que você quebra os bancos também. Então, nós passamos a ter dois problemas, o problema do sistema financeiro. Então, precisa fazer o que é feito no mundo inteiro. Quer dizer, quem dá a garantia do crédito é o governo. Quem assume o risco de crédito é o Banco Central, é o governo, de algum modo. Aí sim funciona. Entende? Então, no caso aqui do Brasil, as linhas que funcionam, ou que funcionaram, foram aquelas em que o governo assumiu o risco do crédito. E é assim que tem que ser. O governo tem que distribuir o crédito meio sem exigir garantias da empresa, que a empresa não está em condições de exigir garantias. Então, agora, tem um problema que é um problema burocrático, né? Ontem mesmo a gente tratou na CBN Brasil. O governo fez uma regra que é muito boa, né? Aquele recolhimento do FGTS que as empresas têm que fazer, o governo permitiu parcelamento em 6 vezes mais para frente. Então, o FGTS que teria que ser recolhido referente a março, abril e maio, ficou postergado e parcelado. E ontem a gente recebeu um monte de e-mails, de empresários que não conseguiam registrar o parcelamento, iam no banco e não conseguiam registrar. E outros que conseguiram registrar o parcelamento, mas não conseguiam pagar a parcela. Não conseguiam pagar a parcela, porque os bancos não estavam credenciados a receber, só podia receber a caixa. E acredite, em vários lugares a caixa disse que só recebia dinheiro. Então você pega uma empresa grande, relativamente grande, mas vai pegar um pacote de dinheiro e levar na caixa para pagar a prestação do FGTS. Então, você vê que é um programa bem desenhado, um programa legal, um programa bem desenhado, porém a burocracia acaba com o programa, entende? Porque a empresa não consegue fazer o registro. Então, esse é outro problema que nós temos, né? O governo define uma linha de crédito, define os objetivos, e aí, quando o empresário vai lá no banco, não acha. Ou então é tão complicado que acaba não funcionando. Então, esse é um segundo problema. O governo está atacando isso, teve algumas linhas que já mudaram, mas esse é um. E aí é um problema histórico brasileiro, né? Você tromba com a burocracia o tempo todo. Quem sabe uma das lições dessa crise seja nos convencer de que a gente precisa fazer uma imensa desburocratização, no Brasil, né? E tem jeito. O Armínio Fraga, um economista importante, ele sugeriu que, por exemplo, se distribuísse crédito para as empresas através das maquininhas. Todo mundo tem maquininha hoje. Então, o governo deposita o crédito na instituição ligada àquela maquininha, né? Então, você tem a empresa da Luciana, recebe um crédito de 10 mil reais. Onde que vai esse crédito? Vai na maquininha, aí você vai sacando na maquininha. Então, funciona. Pode ser feito perfeitamente, né? Então, há medidas. É simples de serem feitas para apoiar as empresas.
Olha, Sartenberg, estamos recebendo aqui, até em razão do seu prestígio com o CBN Brasil e como analista econômico, muitas pessoas enviando aqui mensagens, e evidentemente que muitas você já respondeu, mas algumas pessoas querendo saber. Pergunta para o Sartenberg, como que deve fechar a inflação no Brasil? E uma pergunta também. Em relação à política, nós falávamos sobre os reflexos, os impactos da doença, do novo coronavírus. O impacto, por exemplo, a economia é sensível. E a política, a polarização, conflitos entre poderes, algumas situações que a gente tem visto no Brasil. Isso pode também refletir na economia, num possível crescimento. De repente, o mundo começa a crescer novamente, volta a crescer nos anos subsequentes e nós ficamos enroscados nas questões políticas.
Olha, é certamente que atrapalha, né? Você precisaria ter um governo mais eficiente, né? E nós não temos. O que nós temos são iniciativas de governadores estaduais e de prefeitos e não temos uma iniciativa forte do governo federal, especialmente do controle da pandemia. Vocês se lembram do Nestor Tait, né, o que foi ministro por um mês, né? Ele escreveu hoje um artigo no jornal O Globo dizendo o seguinte, dizendo isso mesmo, que está faltando uma política nacional de saúde e de saída do confinamento, né? Ele falou, como não tem uma política nacional definida, com critérios, com critérios bem definidos, está mais ou menos que cada um vai pelo seu jeito. Então, vai muito na base do ensaio e erro, e aí é ruim. Então, falta, de fato, uma política nacional nesse setor. Nós temos sem ministro da Saúde há 4 meses. É uma coisa estranhíssima, né? E, além disso, do ponto de vista da economia, nós temos um Ministério da Economia bem estruturado e com posições muito claras, né? O problema é que o Ministério da Economia ele tem um programa de controle de contas públicas e de privatizações, que neste momento não dá para fazer, né? Neste momento o governo tem que gastar mais por causa da epidemia e privatizações é difícil, né? Quem é que vai comprar uma empresa estatal grande sem saber o andamento da economia? Então, por exemplo, ontem o Paulo Guedes falou que este ano ainda dá para fazer 3 ou 4 grandes operações de privatização. O Maia disse que só dá para fazer uma, talvez. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou que só vai dar para fazer uma, que seria dar uma parte da Eletrobras. Então, você veja que o fato de não existir uma política nacional de controle da questão sanitária aguia as ações econômicas, né? Você não pode fazer uma privatização hoje, né? Privatizar alguma coisa grande hoje, né? Então, fica difícil. A gente cai de novo no problema do controle da crise sanitária, Roberto.
Na sua avaliação, quais serão as principais lições que nós teremos depois da pandemia? Se fala muito em uma renda mínima que talvez seja aplicada no país.
Nós temos uma renda mínima que é o Bolsa Família, né? Uhum. Uma renda mínima que é o Bolsa Família. E a gente verificou, entretanto, que há um grupo grande de pessoas, um número bastante expressivo de brasileiros, que estão no mercado informal e não caem no renda mínima, na Bolsa Família, mas também são muito vulneráveis. Então, a ideia de ter uma renda permanente, uma assistência permanente, ela é necessária, eu diria, e é bastante viável. O problema é dinheiro. E essa é a outra lição que a gente tira desta crise. Os países que conseguiram reagir melhor e mais rapidamente, quais foram? Aqueles países que tinham contas públicas organizadas. Exemplo número 1, Alemanha. A Alemanha tinha superávit fiscal, tinha dinheiro em caixa. Então, por quê? Porque tinha um controle de contas públicas que vem sendo praticado há muitos e muitos anos. Então, tem um equilíbrio. Quando precisa gastar, tem dinheiro. Então, esse é o ensinamento que a gente tem que ter, que é: nos momentos bons, o governo junta dinheiro, quer dizer, faz superávit, faz caixa e deixa o setor privado trabalhar e avançar. Nos momentos ruins, o governo gasta, entende? O que aconteceu no caso do Brasil? Nós entramos na pandemia com déficit e tivemos que gastar mais. Então, nós vamos sair com uma dívida maior do que estava. Então, uma necessidade de ajuste maior ainda. A Alemanha está nem aí, ela gastou o dinheiro, né? E agora acaba a pandemia, ela volta com controle sem nenhum tipo de problema. Ou seja, fazer reservas, ter contas superavitárias nos bons momentos, isso é uma lição que acho que fica muito claramente para o Brasil, para todos os níveis de governo, Luciana.
Sardenberg, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui, pela conversa aqui com a gente, e um ótimo webinar hoje à noite, hein?
Tranquilo, tranquilo. Estaremos lá a partir das 19 horas.
Nós conversamos com o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, colunista da CBN, também âncora do CBN Brasil, e ele nos falou aqui sobre o cenário político e econômico durante e após Covid-19, que é tema de uma webinar hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, que será transmitida pelo Facebook da CBN Maringá, da CBN Cascavel e da CBN União da Vitória. Muito obrigada, bom dia, Roberto, bom dia para você também.
Bom dia, Roberto.
Bom dia, bom dia, Sardenberg. E aguardamos daqui a pouco no CBN Brasil às 12 horas.
Isso.
Bom dia, Luciana. Até mais.
Bom dia, Maringá. Bom dia, Cascavel. Até mais.
Até mais. Agora, 11 horas e 16 minutos. CBN.